Olá, prezados ouvintes do Informativo Auriverde. Saudações cooperativistas a todos que nos acompanham pelas rádios Líder de Maravilha, Iracema de Cunhaporã e nossa rádio de São Carlos. E a todos que nos acompanham pelo site cooperauriverde.com.br.
No Sicoob você encontra soluções completas para o seu dia a dia, para a sua empresa e para seu agronegócio. Do cartão que facilita a sua rotina aos investimentos que constroem o seu futuro. Com taxas justas, atendimento próximo e personalizado. E o melhor, aqui você participa dos resultados da sua cooperativa. Procure uma agência do Sicoob mais próxima de você e abra sua conta. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Caro ouvinte, internauta que acompanha o Informativo Auriverde semanalmente. A nossa conversa de hoje é sobre doação de sangue. O Núcleo de Jovens da Auriverde, que desde 2018 iniciou uma campanha de doação de sangue, contribuindo na divulgação para a mobilização de doadores. Depois, na verdade, essa campanha passou a ser mais da Auriverde, onde a nossa colega Grace tem coordenado essa campanha já desde 2020, 2021, que ela assumiu a coordenação. E até por sugestão dela, trouxemos essa pauta nesta semana para o Informativo Auriverde. E nesse período aí, creio que estamos batendo já a marca de 800 doações, né, que ela é um número talvez pequeno em relação à demanda do EMOSC, mas ela é um número significativo considerando a ausência dela. E para nós falarmos sobre doação de sangue, falar sobre o EMOSC, nós vamos conversar com Unira Maroli Schaefer, que ela é analista administrativa do setor de captação de doadores. Ela trabalha no EMOSC Chapecó, já que nós temos EMOSC em outras regiões do estado. Então, Unira, bem-vinda ao Informativo Auriverde, para sua saudação aos nossos ouvintes e internautas.
Olá, então, a gente está muito feliz em estar participando desse programa com vocês, né, com o pessoal da Auriverde e todos os ouvintes e internautas, né, como o seu Minella falou. Então, como ele já me apresentou, meu nome é Unira, eu trabalho aqui no setor de captação de doadores do EMOSC do Chapecó, sou responsável por toda essa parte da captação de doadores, que é o quê? Trazer todos os doadores de todos os municípios que a gente atende aqui do EMOSC de Chapecó, que são 85 municípios atendidos pelo EMOSC de Chapecó, até o nosso município aqui para fazer a doação de sangue. Então, o nosso trabalho é contato com empresas parceiras, com as secretarias de saúde, para que esses doadores venham até aqui. A gente tem, então, o sangue para utilização lá nos hospitais e nas clínicas. Esse é o trabalho do setor de captação de doadores que a gente está realizando aí diariamente e incessantemente.
Certo, Unira. Unira, nós recebemos uma mensagem do EMOSC, acho que você mesmo nos repassou, para uma demanda especial de sangue, que os tipos eu agora não lembro, mas segundo que a gente sabe, essa época do ano, nós temos uma dificuldade a mais em doadores por questões até de saúde, os resfriados, gripes, né? Você pode falar um pouquinho aí sobre essa situação e também na questão dos estoques e dos tipos sanguíneos, que como é que se encontra hoje no EMOSC?
Sim, então, com a chegada do frio aqui na nossa região, né, a gente tem as doenças típicas dessa época do ano, né, as gripes, os resfriados, enfim, né, tudo que vem junto com o nosso inverninho, né. Junto a isso também a gente tem as campanhas de vacinação, que também tem que observar, porque inaptam o doador por um certo tempo, né, assim como a gripe inapta por um certo tempo, aí ficou gripado, usou um medicamento, também inapta por um certo tempo. É característico aqui da nossa região, com a chegada do inverno, a gente tem uma redução dos doadores, né, que vem até o hemocentro, e também um aumento de doadores que vem aqui e não consegue doar por conta dessas doenças de inverno, né. Nesse momento, então, a gente tá buscando as tipagens AEO positivo e negativo de uma forma bem especial, porque são as tipagens que mais a gente está utilizando, né? E todos os atendimentos hospitalares e em clínicas, eles estão mantidos, né? Se mantém todos os dias os hospitais vêm aqui, buscam o sangue, porém as doações não estão acompanhando, assim vamos dizer, né? Se mantém os atendimentos, as rotinas hospitalares, mas as doações de sangue, então, diminuíram. Então, essa conta não fecha, né? Então, por isso que a gente está fazendo todo um trabalho, uma campanha especial, né, para buscar esse doador que de repente nunca veio, ou esse que faz um tempo que não vem, está lá pensando, será que vem, será que não vem? Venha, porque nós estamos precisando.
Isso, né? Nesse chamado do início do mês que o EMOSC fez, nós conseguimos fazer uma caravana extra, onde levamos 14 doadores, acho que foi no dia 14 mesmo, na semana passada, né? Onde contribuímos um pouco aí com essa demanda especial nessa época do ano. Unida, para o nosso ouvinte ter uma ideia, o que, que é um estoque normal de sangue em termos de aquelas, vocês têm umas bolsas ou tem ali em ml, enfim, como é que, o que, que seria um estoque quantitativamente? Você tem como especificar para nós aí, para a gente ter uma ideia do que é um estoque, quando ele está bom ou quando não está?
Sim, então o que que acontece? A nossa capacidade instalada aqui no EMOSC de Chapecó é de 138 atendimentos por dia, né? Isso vai dar lá em torno de 120, 130 bolsas coletadas. Mas o que é importante a gente lembrar? O EMOSC, ele é uma instituição estadual, então todo o sangue que é coletado em Chapecó e nos demais hemocentros aqui de Santa Catarina, o sangue circula dentro do estado, né? Então o que depende muito do ideal? É a quantidade de utilização que a gente vai ter. Porque, olha só o nosso desafio, porque a gente tem os procedimentos que são agendados, que a gente tem conhecimento e sabe que vai precisar daquelas bolsas de sangue, mas a gente tem também as situações que acontecem todos os dias, né? Cirurgias de emergência, acidentes de trânsito, e assim vai, né? Então, o que seria o ideal? Que uma bolsa de sangue fosse utilizada e uma bolsa de sangue fosse reposta. A nossa capacidade aqui por mês, a gente tem coletado em torno de 1.300, 1.400 bolsas por mês, né? Só que isso a gente está trabalhando um pouco abaixo da nossa capacidade, então a gente tem que melhorar isso, falando da nossa região. Em termos de quantidade de utilização, é difícil a gente medir, por quê? Porque existem as variáveis do que está programado, como certo. Eu falei, e o que acontece diariamente, que é imprevistos, né? Situações emergenciais.
Muito bem. Unida, eu queria falar um pouquinho também, a Uriveira, além do apoio à campanha de doação de sangue, aliás, aqui eu tenho que destacar a administração pública de São Carlos, de maravilha, e especialmente a de Cunhaporã, que nesses anos, a partir de 2020, principalmente 21, não estou bem lembrado agora, essas administrações públicas têm sido parceiras da nossa campanha. Então, nós temos a mobilização dos nossos doadores, através do núcleo de jovens e também do núcleo de mulheres, e a prefeitura tem nos dado, na maioria das vezes, ela que consegue o transporte. A Uriveira também tem um pequeno recurso para levar doadores, como aconteceu na semana passada, mas a grande maioria do transporte é feito pelas prefeituras. E no intuito que eu ia falar, a Uriveira, como empresa amiga, né, ela ganhou esse certificado por esse esforço que é dela, também apoio da prefeitura, mas tem uma iniciativa dela, né? Acho que é importante destacar, né? E até para incentivar que outras empresas possam também se engajar e contribuir com campanhas, né? E de incentivo e de facilitação aos colaboradores que sejam doadores de sangue, né?
Exatamente, o EMOSC tem um projeto que chama Projeto Empresa Solidária, né? Que a Uriverde é cadastrada.
Empresa Solidária,
né?
não empresa rica, empresa solidária, isso aí.
Que é uma parceria que a gente tem com as empresas, né? Que a empresa cede o colaborador que deseja fazer a sua doação de sangue. Muitas secretarias de saúde, como você já falou, são parceiras, prefeituras, né? E cedem o transporte para trazer os doadores. E são empresas que a gente mantém contato quando a gente precisa. Muitas empresas, no caso da Uriverde, né? Tem aquele agendamento anual, né? Que já se programa todo ano, que é o trabalho da colega Lia Grace que faz, isso, né? Já se programa com todas as unidades da cooperativa, enfim, para vir mensalmente. Quando a gente precisa de um reforço também, a gente mantém contato. Em contrapartida, o EMOSC fornece, né, esse selo de empresa solidária, que é um trabalho que a cooperativa, no caso, faz para a população, né? Porque é importante a gente falar que o Hemosc está intermediando as doações de sangue, mas não é o Hemosc que utiliza, né? Quem utiliza é um paciente lá no hospital, que pode ser um familiar, um colaborador, enfim, né? Então, assim, a gente faz esse meio de campo, mas a gente diz assim, o Hemosc precisa, ok, mas o Hemosc vai transferir, distribuir esse sangue lá para o hospital, lá para o paciente. A gente sempre tem que lembrar que quem vai receber o sangue é um paciente. E lembrar também que o sangue a gente não produz em laboratório. Então, a gente precisa dos doadores. Exatamente. Isso é muito importante a gente falar. E a Univerde é uma empresa, assim, ó, muito parceira aqui do Hemosc. Sempre que a gente precisa, solicita. Como você mesmo falou, foi feito um grupo extra, né, diante da nossa necessidade. E a gente fica imensamente grato. E certamente é essa contribuição com toda a sociedade, né, aqui da nossa região e também do estado.
Muito bem. Voltando um pouquinho na questão do sistema dos hemocentros em Santa Catarina, nós temos em quais cidades tem hemocentro, Onira?
Então, nós temos Chapecó, depois nós temos Joaçaba, Lages, Criciúma, Florianópolis, Blumenau e Joinville. Então, essas são as cidades que têm hemocentro. Todas essas cidades coletam e processam o sangue e distribuem para todo o estado.
Certo, é um sistema estadual. Muito bom. Onira, para a gente ainda reforçar aqui, lembrar um pouquinho os nossos ouvintes e internautas, o perfil, quais são os requisitos básicos para que um cidadão possa ser doador de sangue. Eu sei que isso é amplamente divulgado, mas não custa reforçar, né?
Sim, a gente fala dos critérios básicos para doação de sangue, fora as questões que são particulares de cada um, que depois é observado aqui junto com a triagem, né, a entrevista aqui com o corpo de enfermagem. Então, os critérios básicos para o doador, ele estar saudável, não ter gripes, febres, resfriados, se tomou alguma vacina também observar, se tomou as vacinas têm um prazo para doar, né, ter idade mínima de 16 até 69 anos, lembrando que os menores de idade devem vir acompanhados do pai ou da mãe ou do tutor legal, ou ser emancipado e trazer documento de emancipação. Pesar acima de 50 quilos, lembrando que é descontada a vestimenta, né, do doador. Sim. Então, de 50 a mais é necessário que pese. Estar bem alimentado, que é uma confusão que se faz às vezes, né, que a pessoa vem de jejum. Ao contrário, vir bem alimentado, só que o bem alimentado também é no sentido de não ingerir comidas muito gordurosas, né, frituras nas horas que antecedem a doação de sangue, bem alimentado no sentido de saudável também, né? Isso. Uma alimentação balanceada, assim vamos dizer, nas horas que antecedem a doação de sangue. E comparecer ao hemocentro munido de um documento original e com foto que o identifique. Não pode ser uma cópia do documento, tem que ser o documento oficial. O crachá da empresa também não serve como documento oficial.
Tem
então,
que ser documento
o RG,
oficial.
Isso, RG, CNH, pode ser o documento digital desde que abra ali no aplicativo no momento que a gente solicita. Não pode ser um documento que você salvou no teu aparelho de celular, por exemplo. Né? Então, esses são os critérios básicos. Sim. Aí, o que o doador tem que observar especificamente? Se ele usa alguma medicação, manter contato conosco para ver se é aquela medicação inapta ou não. Se ele fez algum procedimento, se submeteu a alguma situação, por exemplo, colonoscopia, endoscopia, tatuagem, piercing, tudo isso tem um período de inaptidão. Por exemplo, fez tatuagem, deve aguardar pelo menos 6 meses após ter feito a tatuagem. Certo. Medicamento é uma gama muito grande de medicamentos, então tem que ligar para nós e verificar a dose, para que toma o medicamento, para a gente poder dizer se pode doar ou não, né? Então, são diversos os fatores, mas os básicos são esses que a gente reforçou aí. Estar bem alimentado, comparecer no Hemosc, munido de um documento pessoal original e com foto, e estar saudável, estar se sentindo bem naquele dia.
Isso.
Qualquer desconforto pode ser um alerta, um sinal de que naquele dia não pode fazer a doação de sangue.
Onira, então aqui fica o convite, né, e a recomendação aos nossos ouvintes, internautas aqui da região, né, que se engajem nas nossas campanhas, né, de doação de sangue, não só o que a Univerde faz, mas que outras empresas fazem, as prefeituras, as secretarias de saúde pública nos municípios têm feito um belo trabalho também nesse sentido, né? E deixo aí um tempinho final para você também fazer a sua fala final aí aos nossos ouvintes, Onira.
Então, a gente faz um convite bem especial a todos os doadores e também não doadores, doadores de primeira vez, pessoas que queiram vir conhecer o EMOSC. A gente faz questão de recebê-los aqui, com toda a nossa acolhida, com todo o nosso atendimento, tá? É muito gratificante para nós fazer esse trabalho de trazer o doador aqui e ver que ele vem aqui realmente, a gente consegue captar ele, que é o nosso trabalho, né? Então, a gente agradece também todo o apoio das instituições como a Auri Verde, ceder esse espaço para a gente estar falando e fazendo esse convite bem especial para o doador. Lembrando que uma doação de sangue a gente pode estar utilizando para até 4 pacientes, então é muito melhor a gente vir fazer a doação de sangue, que demora em torno de uma horinha, do que estar aguardando uma bolsa de sangue lá no hospital. Eu acho que cabe essa reflexão.
Com certeza. Muito obrigado, Nida. Parabéns pelo teu trabalho. Estenda esses agradecimentos reconhecimento ao trabalho de toda a equipe do EMOSC, em nosso nome aqui do Informativo Auri Verde e da direção da Auri Verde. E brevemente podemos conversar novamente. Muito obrigado. E o Informativo Auri Verde fica por aqui. Voltaremos na próxima semana com novas informações.